Olá, Alex.
Hello.
Ora bem, eu vou relembrar aqui a malta que esta conversa é gravada, mas o que dissermos aqui não vamos poder desmentir, vai ficar gravada e vai passar amanhã em antena no programa Português Suave, da RUM, Rádio Universitária de Minho. A malta está toda de férias, por isso eu imagino que eles saltem aqui de vez em quando e estejam aqui a ouvir um bocadinho. Nós vamos estar sensivelmente 30 minutos por aqui, malta. Portanto, perguntem. Participem, perguntem agora tudo aquilo que vocês sempre quiseram perguntar a Alex Liberal e vamos, eu não, eu como sempre não preparo grandes perguntas, porque nós aqui na emergência temos tido conversas, algumas até assim com revelações e coisas pessoais e não sei
Ah, é? Isso é muito interessante, cara. Eu
o quê.
gosto disso.
Sim, é verdade. Ou seja, eu preparo alguma coisa, mas quando eu conheço alguém tão bem como tu, sinto até que é um bocado parvo estar ali a preparar perguntas, específicas, porque eu aproveito para partilhar um bocadinho daquilo que eu já conheci e aproveito para partilhar isso também com mais malta que possa estar aqui, eventualmente possa não conhecer, aqui ou na antena, que vai passar amanhã, ou no podcast que fica também gravado na Rádio Universitária de Minho. Alex, vamos já direto para o assunto. Um dos trabalhos mais recentes, dos muitos trabalhos que tu fazes, é de tripa agulha, e eu queria saber tudo sobre isso porque não estou completamente a par, sei que é o disco, já ouvi algumas músicas, sim, com certeza, não ouvi ainda todas, porque eu passo a vida a ouvir músicas de bandas, agora esta é a minha vida, mas ouvi, sim, ouvi, e eu queria que tu dissesse aqui à malta, contasse um bocadinho da história desse disco, que é um disco recente.
É um disco recente, escrito praticamente em toda a pandemia, e já era para a gente ter lançado mais antes. Depois pensamos, não, vamos deixar um pouquinho mais, porque estava estranho, o mundo da cultura estava muito estranho com essa coisa de Covid. Mas esse disco fala, ele se chama Saudades Suas. Ele fala sobre, algumas músicas falam mesmo sobre saudades, sobre saudade de estar num local, de voltar para um local, então saudade simplesmente de algo, de alguém, enfim, fala um pouco sobre isso. E a gente escolheu o tema Saudades Suas, que também o disco se chama Saudades Suas, mas o primeiro single também se chama Saudades Suas, que é uma homenagem a dois amigos nossos que já se foram. E então a gente. Pronto, aí o Buda se inspirou, assim, de repente, em fazer, né, uma letra para eles, assim, do nada, porque a gente sentia mesmo saudade. E aí saiu esse single. Depois foram vindo outros, entendeu? E a gente achou que, na temática, de repente, estava lá em saudade. Aí, pronto, aconteceu esse disco e já está à venda online, enfim, no site. E é isso, entendeu?
De quem ou do que é que tu tiveste mais saudades? Assim, já não está na moda falar da pandemia, mas de quem é que tu tiveste mais saudades nesse período, vá lá, de composição, assim?
O que que eu tive saudade nesse período? Porra. Olha, para falar a verdade, entendeu? Eu nesse período de pandemia, eu não tive saudade de nada. Eu tava curtindo a mim mesma, né? Tipo, foi uma revelação para mim, porque eu mudei muito nesses últimos 2 anos, mentalmente. Eu acho que é um bocado ridículo falar, ai, tô muito zen agora, entendeu? Mas tô. Sabe? Tô na que se dane tudo, que se lixe tudo, eu faço o que tenho vontade de fazer, não me chatei mais com nada. Então, nesse momento, eu não tô com saudade nenhuma de nada, entendeu? Eu quero curtir um futuro aí, cara, um presente futuro bombástico. Eu tô cheio de energia, cheio de vontade de fazer coisas, e é um pouco isso, né? Eu não poderia falar isso, eu tinha que falar que, ah, eu tenho que saudade. Não, mas, gente, eu não tô com saudade de ninguém, cara.
Não, não. Aqui é toda a verdade, é toda a verdade.
E é
E
toda a verdade.
é por isso que se chama emergência. Toda a gente depois vai ouvir com toda a emergência. Olha, esse disco, o processo é sempre igual, com tripa agulha, em termos de composição, gravação, ou varia? O que é que varia?
Agora variou um pouco, porque primeiro a gente tem um, dois, três, quatro discos gravados, né? E os primeiros dois foram com o Nico, que também o Nico Guedes sempre ele fundou a banda conosco também. Mas teve uma altura em 2018, 2017, 2018, que ele ficou ausente, né? Então gravamos um disco com o Inuri Bispo. Ficamos um tempo com eles fazendo, com ele também tocando, tocando. E foi diferente agora esse disco agora, Saudades Suas, foi um pouco diferente. Eu acredito que nós três, quanto músicos, e o Buda, quanto músico e produtor, estamos mais maduros, né? Eu acho que o que mudou, por exemplo, na minha cabeça, nesse sentido da gravação, por exemplo, desse disco, eu falei pro Buda, olha, assim, eu não quero nada de daqueles programas para afinar a voz, entendeu? Eu quero que as pessoas verem, ouçam o meu desafinado. Eu quero que a coisa seja crua, entendeu? Eu acho que o que faz um cantor é isso, é a alma, é o que ele sente, e não é aquela coisa muito certinha. Isso mudou para mim. E o Buda está sempre mudando em termos de produção de disco, ele está sempre mudando, está sempre experimentando coisas. Ele experimentou microfones novos para mim dessa vez. E nós fizemos também uns interlúdios de que também está no álbum, quem quiser ouvir está no Spotify. Tem alguns pedacinhos, trechinhos de umas doideiras meio, sei lá, meio eletrônica, que não tem nada a ver com a música, de repente aparece assim do nada, entendeu? Assim, bateria, percussão, a voz com bastante cenas, não sei o quê. Então a gente acho que nós três fomos para estúdio querendo fazer coisa assim, nu e cru. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não foi pensado. O único pensamento que tinha é: vamos fazer o que a gente tem vontade de fazer. Tem que ser cru isso, entendeu? Então tudo que as pessoas vão ouvir nesse disco é saído na hora. Não foi, não tivemos muito tempo de composição, de música, de tema, assim, sabe? Não, não teve. Foi, tá legal, gravo. Então, é assim que foi. Tá muito cru. E essa foi a essência do disco, entendeu? Essa foi a diferença. Eu acho que senti muito nós três juntos, muito maduros musicalmente. Eu acho que é mais, não digo melhor, aí, caraca, ela canta pra caramba. Não, não é verdade. Todo mundo é diferente. Ou ele toca pra caramba. Não, todo mundo é diferente. É, eu senti maturidade calma, sabe? A gente faz isso porque tá a fim de fazer aquilo. Não é aquela preocupação. Ih, será que vai dar certo? Ah, não. Isso já acabou já há muitos anos. Essa maturidade foi a diferença nesse disco.
Este último, tu preferes, tens alguma preferência para gravar um trabalho, ou seja, prepará-lo exaustivamente e pensar em cada pormenor, ou gostas mais dessa coisa de ir 3 dias para um sítio ou 4 e fazer e está feito?
Eu nunca fiz isso. O Buda e o Nico já fizeram. Tipo, entrar num lugar, ficar 3, 4 dias numa casa gravando. Mas eu nunca fiz isso. Eu não sei, sinceramente, que eu antigamente achava assim romântico isso, entendeu? Mas eu não sei se, sinceramente, eu gostaria disso para mim. Eu acho que se eu fosse para uma casa, se calhar, eu queria estar sozinha num quarto. Sabe? Não sei. Tô muito assim, quero estar sozinha. Então, quando eu pego uma música para cantar, eu preciso ter que entender. Primeiro, tem que entender a letra e o que ela exala. E aí sim, mas isso é uma conversa muito comigo, é um pouco egoísta, sabe? É muito comigo isso. E eu acho que eu não sei se eu quero entrar num lugar 3, 4 dias com os músicos para gravar, não sei. Não sei se. Quer dizer, estaria lá, tal, mas antes eu teria que ter tido um trabalho meu já prontinho, entendeu? Antes. Aí depois poderia ficar lá 3, 4 dias e, olha, falando, vamos fazer isso na percussão, vamos experimentar coisas. Tudo bem, ok. Mas a minha parte teria que estar certinha antes de tudo isso. Claro.
Tens necessidade de sentir o controle, da cena quando vais tocar com uma banda ou cantar, porque assim, deve ser cantar, estar à frente, não é fácil. Eu acho muito parecido com o lugar de baterista, no sentido em que é tudo muito imediato. Há coisas que tu não consegues mesmo trazer para trás, ou seja, há certos instrumentos em que tu consegues, há pessoas que se calhar, metade da audiência nem percebe se tu estás mesmo a tocar ou se és tu que estás a fazer aquele som. Na bateria não dá para tirar para trás uma pratada que tu dás no sítio errado ou uma paragem no sítio errado. E na voz também é tudo muito imediato. Tu sentes necessidade de ter assim algum controle?
Talvez sim. Talvez tenha.
Para mim é engraçado perguntar-te isso porque eu estive ao teu lado em palco dezenas de vezes, dezenas de vezes. E eu sinto como uma pessoa de palco, és daquelas pessoas que eu, se me perguntassem, não é? Já te disse isso, inclusivamente, não é? Pessoalmente, que eu sinto que tu és uma pessoa que. Eu também sou, eu sinto isso para mim, mas se calhar eu nem sou assim. Mas eu sinto que quando estou no palco é onde eu supostamente estou mais ligado, não é? Tipo, com o que eu fazer. Mas tu, se, eu sinto mesmo que tu és que tu se liga um botão automático quando estás em palco e tu és uma pessoa de palco e de expressão. Do aqui e agora, acho eu. É curioso, porque por um lado eu vejo-te como uma pessoa muito. É isso, ou seja, do aqui e agora, ou seja, do fazer agora, mas por outro lado eu também pergunto-te isso, porque eu conheço esse teu lado, essa necessidade do controle no sentido em ter as coisas preparadas, não é?
Ah, sim, eu preciso ter as coisas preparadas, sim, sim. Mas, preparada que eu digo, ok, repertório, timing, papapá, perereira, ok. Agora, preparar o que eu falo, eu nunca preparo, não dá, sabe? Eu fico achando chato pensar nisso, eu falei, pô, eu vou pensar nisso agora, o que eu vou falar na hora, mas eu não sei quem é o público, entendeu? Eu preciso ver quem é o público. Aí na hora sai ou não sai, pronto. Mas eu acho que tem que ser genuíno. Não consigo ter assim, um texto certinho falando sobre. Não, nunca decorei. Mesmo quando fazia teatro, eu sabia o contexto da coisa, mas eu nunca fazia o texto certo, entendeu? A pessoa que contracenava comigo falava, sério? Ia. Mas como eu só fiz praticamente comédia, sempre foi engraçado. E aí... Mas o controle no palco, eu preciso ter controle em mim, eu preciso estar preparada. Se eu estou preparada, eu consigo controlar, porque os músicos, todos nós juntos, a gente erra, né? Há erros, e é normal. E como você é o vocalista, as pessoas te olham, as pessoas olham para você, entendeu? Se você, desculpa o termo, vai soltar um pum, se você vai arrotar, se você vai chorar, entendeu? É assim, as pessoas estão olhando para você, você que tá ali. Os músicos estão olhando, mas você está ali com o microfone, você está falando com o público. E isso é muito humano, né? Por mais que você toque um instrumento, não é humano. Você falar, sim, ou cantar é humano. Então as pessoas, sim, direcionam para você. Então eu sinto que eu não posso errar, sabe? Mas isso é horrível, porque a gente erra.
Mas eu acho que tu lidas muito bem com isso. Das vocalistas que eu vi mais à vontade, ou seja, mais natural. É isso que eu queria dizer ao bocado, natural. Tu és natural, em palco. Há pessoas que, às vezes, por muito... Vou dizer, isto é uma confidência, é uma opinião pessoal, ok? Fica aqui. Às vezes eu estou a ver um concerto e eu adoro ver concertos, eu gosto mesmo de ver concertos, ou seja, parece ridículo um músico dizer que eu gosto mesmo de ver. Não, mas eu gosto mesmo muito. Se eu puder ver concertos todas as semanas, eu vejo. Gosto muito de ver concertos como público, não estar a pensar o que é que está a acontecer e tal. E às vezes sinto isso, sinto que um vocalista ou uma vocalista, por muito fixe que esteja a ser a cena, às vezes parece que ele pensou naquele texto, pensou naquilo que ele ia dizer, sabe?
Existe bué isso. Mas cada um tem que
ser. Eu não estou a julgar, acho que funciona e funciona bem para muita gente. Mas...
A gente tem que entender o que funciona com a gente. Comigo não funciona isso. Né? Eu tenho que... Tem que entender o contexto e pronto.
Eu acho que se tu tivesse a pensar numa frase desde a tarde no hotel, ias dizer a frase ao contrário.
É, primeiro que eu sou disléxica, né? Não, esse negócio da dislexia, eu já aprendi a lidar com essa situação. Cara, é muito bom ser disléxica, sabe? Agora eu gosto, porque antes eu não entendia. Agora que eu sei... que eu entendo por que eu troco muitas coisas, mesmo escrevendo, ou mesmo falando, ou mesmo tudo. Às vezes eu estou olhando para a pessoa, eu estou ouvindo a pessoa, mas eu não entendo o que ela está falando. E um disléxico é isso também. E eu falo, pô, como você não está entendendo? E agora acabo por brincar com essa situação, entendeu? Não há mais nada que fazer. Como diz um amigo meu, não há nada que fazer, filhinho. Acho que você conhece essa pessoa.
Conheço com certeza. Eu vou lembrar a mais que está a entrar aqui, porque sempre por volta das 7 e tal, não sei porquê, até andamos aqui a pensar em esticar a nossa hora de emergência e começar mais pela 7h30, porque a malta talvez esteja a sair dos seus trabalhinhos. É pelas 7h20 que as pessoas começam a mandar aqui perguntas e comentários. Eu estou aqui com muita gente a entrar e a mandar comentários e tudo mais. Eu vou lembrar que vocês têm um ícone com um ponto de interrogação No canto inferior direito, ok, malta? E não se guardem para o finzinho, porque, e não escrevam aqui no feed, porque nós estamos a conversar e vamos perder aí os comentários. Se vocês escreverem ali no ponto de interrogação, eu envio a pergunta aqui para o Alex, que está aqui registado, e podem e devem participar aqui na conversa. Vamos descobrir onde é que o Tripagu, e não só o Tripagu, vamos tentar ter tempo para falar de todos os projetos da Alex, que não é fácil, mas onde é que o trio vai estar brevemente? Eu sei que vai haver concertos em Braga, de bandas de Braga, e eu em agosto decidi, até te tinha dito isso. Eu andava a guardar as entrevistas a projetos de Braga para uma altura em que fizesse algum sentido, e neste caso faz sentido porque quase toda a gente que vai falar comigo em agosto vai tocar agora na Noite Branca, se não antes, e em Braga também, porque fui projeto de Braga. E se quiseres dizer aqui à malta onde é que vocês vão andar, seria muito útil para a malta poder ir ouvir.
É assim, a gente vai tocar com o Trio Pagu no dia 4, domingo, 4 de setembro, no domingo, na Avenida Central, às 4 horas da tarde. E eu adoro cantar à tarde. Gosto também da noite, tem uma outra cena. Mas à tarde é uma cena, eu acho que para Trio Pagu vai funcionar muito bem. E pronto, está inserido nas datas da Noite Branca, né, aqui de Braga, dia 4 de setembro, às 4 horas da tarde, na Avenida Central. E mais recentemente, eu tenho um projeto que se chama Pela Estrada com Elis, que vou fazer no dia 20 de agosto agora, também na Avenida Central, às 9h30 da noite. É um projeto que eu faço com alguns músicos, somos quinteto, dessa vez seremos um sexteto em palco. E é mesmo que diz o título, Pela Estrada com Elis Regina, porque sempre fui bué de fã da Elis Regina, não só da cena musical dela, mas como pessoa. Apesar dela ser, para muitos, execrável, que na altura diziam que ela era também, eu gosto da forma dela ser, sabe, do caráter dela. Bom, eu não gosto de falar sobre isso porque.
É
Eu não... Hã?
polêmico.
É polêmico, é isso. Mas eu sempre amei, falando da cena musical, sempre amei a cena dela musical. Para mim, é mesmo uma das maiores intérpretes, a maior, para mim, a maior intérprete brasileira de todos os tempos. Então, resolvi fazer esse projeto pela Estrada com a Elis desde 2018. 2017, estava pensando nisso. Só que depois não deu, não sei o que, agora eu voltei a fazer. E vou estar nesse evento que a Câmara Municipal de Braga está fazendo, que se chama, é uma semana inteira, que é super legal porque são bandas só de Braga, né? Só músicos de Braga, durante todos os dias, segunda, terça, quarta, sábado, domingo. E se chama Limonada, o festival se chama Limonada. Então eu convido a galera toda para ver, não só o meu concerto, né, dia 20 de agosto, mas também antes terá também vários concertos de bons músicos aqui bracarense, entendeu? É isso.
Olha, como eu te dizia, e como vês, eu tenho sempre razão. Ah, lá vêm as perguntas e vêm sempre a partir das 7h15, 7h20. Ora bem, está aqui um comentário que é o Eddie Bala. Há muito tempo que eu não vejo este Eddie Bala. Abraços, meus queridos.
Gente boa. Beijo, Ed.
Há muito tempo que eu não vejo. Olha, estão aí também a entrar algumas pessoas que vão trabalhando contigo e a te perguntar precisamente sobre isso. Me diz que os outros discos têm convidados. Eu vi um pianito, deve ser para aí quem? O Buda que tocou. Eu vi um piano numa das músicas de Tripa Agosto, estou enganado.
Sim, quem tocou fui eu.
Ok. Um início de música, não é?
Mas o Buda tocou também uma coisinha. Também teve coisa do Buda, tocou algumas coisas. Mas eu toquei algumas coisinhas, pouquinho, pouquinho, mesmo a Tom Jobim, só pim, 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 sabe? Para dar um cheiro. É.
Era uma convidada nestes discos ou nem por isso?
Novidade?
Convidados.
Convidados nesse disco? Temos. Nas últimas músicas, a gente incluiu nesse disco um single que nós lançamos em 2020 e um single que nós lançamos em 2021, que se chama Saber Parar, que tem a participação especial do brasileiro Lucas Gel. E Saber Parar, pera. E é de manhã, que a gente lançou em 2021. Não tem participação especial de ninguém, é de manhã, só tem a gente mesmo. Mas esse do Saber Parar tem a participação especial do Lucas Gel e também no baixo do Carl Minimann, Friedrich Minimann. Entendeu? Mas só isso, esse disco está muito despido, como eu disse, é mesmo nós três que estamos ali trabalhando afinco.
ali na orgânica. Olha, mais uma pergunta da Little Orange Blues. Foi fácil para os músicos portugueses com quem trabalhas a transpirar o sangue carioca?
Foi fácil. Sempre foi fácil, porque esses dois, né, o Buda Guedes e o Nico Guedes, sempre foram fãs de música brasileira, como você também, Rui, sempre foi, né? E
Sim.
muita das músicas brasileiras, quando eu cheguei em Portugal, eu estava de mal com o Brasil, sabe? Quando a gente sai do nosso país, a gente sai de mal às vezes, né? A gente não quer saber da, a gente não quer saber de nada, não quer saber da cultura, da política, não quer nada. Aí depois de você, e na verdade, você não está de mal com o seu país. Na verdade, quando você sai de lá mal, você está de mal consigo próprio, né? E eu acho que eu estava de mal comigo. E de repente os anos foram passando, eu fui me perdoando e realmente não estou mais mal com o Brasil. Mas naquela altura que eu estava mal com o Brasil, você, o Buda e o Nico foram pessoas fundamentais na minha vida musicalmente para me levar de volta à música brasileira. Mas então eles não são, não foi difícil por eles a soarem música brasileira porque sempre gostaram, sempre foram muito brasileiros.
Bom, sim, nós já falamos muito disso, não é? Curioso, é uma coisa que eu acho que vai levar algum tempo para mudar, também muito por nossa culpa aqui em Portugal. Nós não pomos tão facilmente os brasileiros a soar o malhão e a chula e as coisas portuguesas e a cena portuguesa, porque nós não incorporamos tanto isso na nossa música. Infelizmente, vai havendo alguma evolução. Nós ouvimos muito mais música do Brasil e por isso mesmo é que se calhar também temos uma pequena, né, facilidade em fazer. E é uma coisa né, uma coisa que falamos muito, olha, é uma coisa que fica aí também para a malta também falar, é uma coisa também às vezes muito interessante e é um assunto que eu gostava de ver mais vezes debatido e gostava de ler mais sobre isso, sobre esse casamento lindo de música de Brasil, Portugal, África, Cabo Verde, etc. Todas essas viagens, todos esses cordofones, esse cavaquinho, essas coisas, essas modas e modinhas que estão por aí, muitas delas perdidas, e eu acho que algumas pessoas que estão a fazer um grande trabalho sobre isso, mas ainda não é suficiente, acho eu. E neste disco, o Woody, tu e toda a gente, vocês também têm feito um contributo. Como é que tu vês assim a cena da música portuguesa, o casamento da música portuguesa com o Brasil? Há uma comunidade brasileira tão forte, tão grande em Braga e tudo mais. Como é que tu vês isso, que tu és uma pessoa já tão enraizada em Portugal, tens uma grande vantagem, não é?
É, quando a gente é engraçado uma coisa, e quando funde músicos brasileiros com portugueses, eu sinto que há ali uma, sempre pesa mais forte para o lado do Brasil, né? Porque a cena é mais rítmica, porque a cena cultural, musical do Brasil é muito vasto, né? Então, acaba os portugueses acabam por se entregar mais a essas culturas, né? Do Brasil. Mas depois, quando se juntam, eu acredito que isso, eu chamo isso de MPBP, música popular brasileira portuguesa. E eu digo isso, eu digo que o Trio Pagô não é música de bossa nova, não é música de samba. É uma junção entre dois músicos portugueses e uma mulher do Brasil, né? Uma carioca. Então, porra, eles não tem aquela ginga do Brasil porque não tem na cena, não tem, assim, é diferente. Então, eu acredito que é uma música popular brasileira portuguesa. Eu acredito que o Trio Pagô não é samba, não é bossa nova, e sim MPBP e world music. Eu acredito que é assim. Então, nisso que eu tô falando, nós não inventamos nada, entendeu? O Trio Pagô não inventou nada. Eu é que tô botando isso na minha cabeça, que eu gosto de titular as coisas.
Uma reflexão muito importante que estás a fazer, e acho que é muito importante aqui no Emergência. Em quase todos os episódios, temos conseguido de alguma maneira chutar um bocado assim o preconceito, porque todos nós temos, todos nós, e os músicos às vezes têm muito, porque ah, eu não gosto disso, eu não gosto disso, como se fosse mau, e não, não, só que eu não consigo, mas quanto mais abres a mente, às vezes, mais vezes, e isso que estás a dizer é muito interessante, é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, ah. Mas isso são os portugueses a tocar, não sei o quê. Não, não, ora ouve com mais atenção e se calhar percebes, não é? Percebes que a intenção, pelo menos, agora podes apreciar, mas isso é muito importante. Acho que acabaste de dar um contributo mesmo muito importante, que é muito importante referir. Acontece muito com hoje em dia, não é? Com géneros, já é rock, eu não gosto de rock com guitarras, como se fosse uma coisa má, ou seja, não, eu acho que há lugar para tudo, e é uma das coisas que tem sido muito gira aqui, olha, desde novembro que temos estado a falar sempre nas entrevistas, falámos sempre um bocado disso, música eletrónica, DJ versus músico, músico versus baterista, etc., que é uma coisa em que tu já me conheces, eu não acredito muito nisso, e sempre que eu estou com esse pensamento, eu, pelo menos para mim, no meu trabalho, tento não pensar assim, porque eu não consigo... Eu só consigo fazer coisa divertida quando eu penso juntar-te a ti aos Bom Bohémia no palco com não sei o quê, pronto, é isso que eu gosto de ver a música. Mas percebo que haja pessoas que ficam confortáveis só num género e isso não tem mal nenhum. Mas essa é uma...
Acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho, tentar abrir assim, sabe, um pouquinho a mente. Não faz mal nenhum, não faz mesmo Sim. mal nenhum isso. E as pessoas às vezes não fazem porque... É mais confortável você ficar na mesmice do que olhar para o lado, entendeu? Então, aí é uma questão de escolha.
É isso, é por isso que estamos aqui e é por isso que vamos continuar e não paramos. Olha, por falar nisso, eu tinha imensas perguntas para te fazer, mas pronto, também não vai ficar tudo para hoje. Mas tu trazes-nos uma emergência também, que é uma das ideias aqui, é nós falarmos em alguma coisa que ouvimos, pode ser novo ou não, ou mais recente, mas tu trazes hoje também uma emergência que tu ouviste. Como é que tu descobriste essa emergência?
Olha, eu não sei se eu me lembro. Eu já não sei se fui ouvindo, tipo, eu sempre pesquiso muita coisa em tudo quanto é lado. E não sei se foi no YouTube, não me lembro onde foi. Não me lembro mesmo. E ouvi a música dele e achei ainda imatura no começo, né? Que é lógico. As pessoas vão começando e não tem aquela cena madura, não é normal. Mas eu pensei, já faz alguns aninhos. Aí eu pensei assim, porra, esse cara, pra mim, tem futuro. O que ele faz? Ele é um rapper, né, português, que tá no Porto, que se chama Dot. E eu ouvi a forma que ele rapava e achei muito interessante. Por quê? Não vou dizer nomes, mas eu acho que o rap tem que ter aqui, tem que estar aqui. É como fado. Não é qualquer um que tem que cantar rap, entendeu? Não é. Tem que estar aqui, tem que viver a história. Talvez eu seja um pouco retrógrada nisso, mas tem que viver. E eu sinto que quando ele canta, ele vive, entendeu? E isso é que é importante. Aí ele foi sempre pondo um single cá fora, outro single, e a coisa foi melhorando cada vez mais. E eu chamei ele para... Ah, já sei como é que eu me lembrei, já sei como é que eu conheci ele. Há um tempo atrás, ele do nada mandou uma mensagem para mim perguntando se eu podia pôr uma voz na música dele. Foi isso que aconteceu. Foi ele que veio até mim.
Okay.
E aí eu falei, claro, eu sabe como é que eu sou, né? Eu falo sim para tudo. Para mim, desafios já tô. E aí eu falei, tá bem. Aí ele mandou para mim, eu cantei no telemóvel, mandei para ele, é isso que você quer, é isso que eu quero, não sei o quê. Só que depois a coisa não concretizou, não sei porquê, e a gente ficou sempre naquela, falando de vez em quando, tá, não sei o quê. E eu fui vendo a evolução dele musical. E na altura eu estava com um papo de artista, que era o live que eu fazia aqui no Instagram na pandemia, e convidei ele para falar, né? E ele falou sobre o trabalho dele, engraçado, muito tímido, às vezes é engraçado isso, é muito tímido ele, pelo menos é o que transpareceu pessoalmente, não sei se ele estava nervoso, não faço a mínima ideia, ou estava doidão, não faço a mínima ideia. Não sei. Sei que conversamos sobre isso e depois a coisa continuou. E eu fui vendo sempre a música dele, que ele vai sempre pondo single cá fora e a coisa está cada vez melhor. Então, eu acho que ele é um nome, eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção nesse artista português que se chama, tem o nome de artístico de Dot. Vamos lá
Muito
ouvir
bem.
o Luciano.
Vamos deixar aqui essa referência. Olha, todos esses projetos estão de vento em popa, Moby Dick Records também, que tu estás completamente assegurada com a editora, com o Tripago, com também agora o projeto da Elis e não só. Tens mais alguma assim relação que possas fazer, de coisas que vão surgir assim para terminarmos em belo, assim, uma revelação em primeira mão que eu consigo sacar sempre aos convidados e às convidadas?
Olha, por acaso,
Por
por acaso, ainda ontem eu pensei nisso, entendeu? Eu acho, eu tô com muita, muita vontade de escrever um livro. Muita vontade. Muita vontade. Eu sempre fiquei, assim, um pouco de pé atrás, porque eu não sou escritora, entendeu? Aí eu pensei, vou escrever o quê, porra? Tu não sabe, às vezes, nem falar, vai escrever? Ridículo. Pensei, porra, tem tanto escritor aí que. É como a música, né? Você não precisa ser afinadíssimo, você tem que ter alma, cara. E eu falei, ah, e também não é pra ninguém, é pra mim. Vou tentar fazer isso. E cada. Já desde muito tempo tive vontade de fazer isso. Só que eu tirei isso da minha ideia, por causa do trabalho, por causa de um monte de coisa. E agora, na verdade, agora tá me vendo criatividade pra fazer. Eu tô sempre pensando em trechos do livro. Falei, pô, então escreve, caramba. E eu tô sempre, não, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Isso é uma coisa que eu gostaria imenso fazer.
Muito bom, já tens título?
Não.
Claro. Vamos
Às
ver.
vezes penso que o protagonista vai ser um homem, às vezes penso que o protagonista vai ser uma mulher, às vezes, pá, quero uma cena completamente aleatória de pequenos capítulos que você fala, what? Entendeu? Às vezes, quando você vê um filme que tem pequenas cenas de 10 minutos, filmes, é assim, sabe? E não sei, mas eu tenho muita vontade de fazer.
Podem ser várias histórias com vários protagonistas também. Muito bem. Então ficamos à espera desse livro, Alex. Gostei mesmo muito de conversar contigo, apesar das coisas já estarem muito diferentes, nem tenho havido assim tanto tempo, porque tem sido uma adaptação louca aqui a várias situações, mas foi mesmo muito bom. Esta conversa fica gravada e passa amanhã em antena no programa Português Suave da Rádio Universitária do Minho. Vou agradecer à malta que esteve aí, que se tirou, saiu do hotel da praia e do cocktail, de propósito, só para te ouvir. Agradecer-te mais uma vez por estares aqui, mandar-te um grande beijinho e olha, deixo-te estes últimos segundos para mandares aí o que tu quiseres à mão.
Olha, primeiro, obrigado por ter me convidado, né? Porque eu queria estar aqui falando com você. Adoro sempre falar contigo, tu sabe disso. E queria deixar um mantra. Posso deixar um mantra?
Claro.
Antes desse mantra, eu queria deixar uma frase. Tudo que custa a minha paz é caro demais. Não é?
Eu subscrevo por baixo.
Quero deixar o pessoal com essa coisa. Com essa frase. E depois, um mantra que eu tenho feito já há 3 semanas na minha vida, e realmente a coisa está, pelo menos, estão acontecendo, não sei como, mas são energias que você abre o teu coração. Aquele tá negócio, se você abre o teu coração, ele vem, né, as energias positivas. Tô com um mantra que eu ouvi na internet de uma atriz brasileira, cara, que eu falei assim, vou fazer. E aí eu queria passar para vocês, porque para mim tá dando bué resultado, entendeu? Então, vou passar para vocês, que é assim. A abundância entra na minha vida de formas surpreendentes e milagrosas. Se você
Muito
falar todo dia isso, tu vai ver como é que tu. Cara, é incrível.
bom. Abundância entra na minha vida
De
de forma.
formas surpreendente e milagrosa.
Muito bem, eu vou pôr aqui no nosso.
Escrevam isso, porque está funcionando comigo.
Muito bom.
Namastê.
Beijinhos para todos, para ti, para o Rui, para toda a gente. Olha, muito obrigado mais uma vez e a gente vê-se brevemente.
Tá
Mesmo
bom,
comigo,
obrigada eu.
Braga. Grande beijo, obrigado.
Obrigada a todo mundo que tá aí. Tchau.
Até breve.